Iniciativa Liberal tem dúvidas. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Portanto, da página 7, a última votação, número 4, artigo 78C, temos uma votação diferente das anteriores.
Ok, muito bem. Então vamos fazer o bloco constituído pelas alíneas A, B do número 3 e corpo do número 3, assim como o número 4 do artigo 78 do Decreto-Lei 78A. Quem vota a favor? O PS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se, portanto, PSD e Chega, e este bloco está aprovado. Agora, o número 4 do artigo 78C do Decreto-Lei 442-88. Quem vota a favor? O PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstenha? O PSD, o Chega e o PAN. Passamos agora à página 8 do guião. Este bloco foi aprovado. Passamos à página 8 do guião e podemos votar o número 7 do artigo 78D, o número 3 do artigo 78E. Há aí um movimento ascendente da mão direita do Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas não é de assentimento. Ah, por aqui. Estes dois, número 7 do artigo 78D e número 3 do artigo 78E. Quem vota a favor? O PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Abstém-se, portanto, o PSD, o Chega e o LIVRE, e este bloco está aprovado. Agora, o número 6 do artigo 78F. Só? Ok. Quanto ao número 6 do artigo 78F, quem faz o favor de votar a favor? O PS, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se, portanto, o PSD, o Chega e o PCP. E o número 6 do artigo 78F foi aprovado. Passamos agora ao número 5 do artigo 84 do mesmo decreto-lei. E podemos avançar para o número 4 do... Não. Número 5 do artigo 84. Quem vota a favor? O PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD, o Chega...
Sr. Presidente, peço desculpa, o PAN votou a favor.
Bem, portanto, a favor votaram PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Votou contra a Iniciativa Liberal, abstiveram-se PSD e Chega. E o artigo foi aprovado. Então, e agora, quanto ao artigo 99F, podemos avançar com o número 4 e o número 5? Podemos. E mais, podemos também avançar com o número 3 do artigo... Não podemos. Então, número 4 e número 5 do artigo 99F. Quem vota a favor? O PS e a Iniciativa Liberal? E o PAN e o LIVRE? Muito bem, sim senhor. Quem vota contra? O PCP? E abstém-se o PSD, o Chega e o Bloco de Esquerda? Muito bem, temos que examinar este artigo. Portanto, o artigo está aprovado. Passamos ao número 3 do artigo 119 e podemos juntar-lhe o número 14 do mesmo artigo? Não podemos. Número 3 do artigo 119 do Decreto-Lei 442, etc. Quem vota a favor? PS e PAN. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Abstém-se, portanto, o PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE, e este número está aprovado. Passamos ao número 14 do mesmo artigo 119 do mesmo Decreto-Lei. E o número 15 também. Muito bem. Então, quem vota a favor destes números 14 e 15 do artigo 119, o PS e o PAN? Quem vota contra? Abstém-se, portanto, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, PCP e LIVRE, e estes dois números estão aprovados. O Bloco também se abstém. O artigo 223-A, votação da proposta 1145-C, apresentada pelo Bloco de Esquerda, de aditamento deste artigo, uma taxa sobre lucros extraordinários. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. Não há abstenções a registar e a proposta foi rejeitada. Avançamos para o artigo 226-A, votação da proposta 395-C do Chega, de um aditamento deste artigo, alteração à lista 1, anexa ao Código do IVA. Quem vota a favor? O Chega. E o PSD? PSD e o Chega votam a favor. Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Abstém-se, portanto, a Iniciativa Liberal e o PCP. E a proposta foi rejeitada. Seguimos para o artigo 227, onde temos a proposta 44C apresentada pelo PAN, de aditamento da verba 2.38, à lista 1, anexa ao Código do IVA. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, PAN, Bloco de Esquerda e LIVRE. Quem vota contra? Só o PS. Quem se abstém? PSD e PCP. A proposta foi, portanto, rejeitada. Vamos agora para o artigo 231-A, onde temos a proposta 1135-C, apresentada pelo PS, de aditamento deste artigo, alteração à lei número 70/2021, de 4 de novembro. Quem vota a favor? O PS, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se, portanto, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. E a proposta foi aprovada. Artigo 234, disposição transitória em matéria de produtos petrolíferos e energéticos, onde temos a proposta 80C do Chega, de um aditamento do número 20 a este artigo. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PSD, PCP, PAN e LIVRE. E, portanto, o Bloco de Esquerda abstém-se. Certo? A proposta foi rejeitada. Artigo 238, alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis. Temos a proposta 1297-C, apresentada pelo PSD, de aditamento de um número 2 ao artigo 9º do Código do IMT, constante deste artigo. Quem vota a favor? O PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? PS. Abstém-se, portanto, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE, e a proposta foi rejeitada. Concluímos assim este período da ordem do dia. Passamos ao terceiro, que é a continuação do nosso debate na especialidade. E a mesa... Mas nós temos a lista. Pode ser. Sim. A mesa tem o registro das intervenções solicitadas. Seguiremos a ordem dos artigos. E, portanto, os primeiros pedidos de intervenção são de vários senhores deputados sobre o artigo 240. Alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Começa por ter a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados de Estado. Senhoras e senhores deputados, avançado que está o debate de discussão deste orçamento, tem sido argumento recorrente a necessidade de implementarmos reformas estruturais. Este capítulo do orçamento pode nos dar aqui um bom exemplo, porque há muitos domínios, como o domínio da inovação, por exemplo, em que aquilo que nós precisamos é mesmo de continuar a reformar. Possamos assim dar exemplos concretos.
Sr. Deputado, peço desculpa, uma pequena interrupção. Senhores deputados que queiram abandonar agora o hemiciclo, podem fazê-lo em silêncio, não é obrigatório fazê-lo com ruído. Temos que criar condições para que os seus deputados possam ser ouvidos. Sr. Deputado Bruno Aragão, prossiga, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu dizia, o que temos mesmo é que continuar a reformar. Mas demos exemplos concretos. Em 2020, assistimos ao maior investimento em investigação e desenvolvimento de que há registro. Nos anos anteriores, os níveis de investimento foram sempre aumentando. A capacidade tecnológica e de inovação do país, também. O investimento privado acompanhou sempre o investimento público. Fomos atraindo mais empresas de base tecnológica. Participamos hoje em mais consórcios internacionais de inovação. É ou não uma alteração estrutural? Está ou não a ter consequências no reforço da capacidade da nossa economia? O que devemos então fazer? O que devemos fazer é continuar a responder com medidas que procurem, nos momentos certos, reforçar estas políticas reformistas. E surgem neste Orçamento de Estado duas propostas muito concretas, propostas para a vida real. O aumento do limite da não tributação de rendimentos para a propriedade industrial, que recorrentemente referimos como o regime de patente box, e também o regime da atratividade do regime fiscal dirigido às startups tecnológicas, também recorrentemente referido como o regime fiscal para as stock options. E a questão é, que objetivos perseguem estas medidas? E o objetivo é simples: tornar Portugal um dos países com o regime fiscal neste domínio mais atrativo da União Europeia. Tem alguma coisa de estruturante? Tem. Quando é sustentada a política e, sobretudo, quando são sustentados e inegáveis os seus resultados. E uma reforma é isto: medidas continuadas no tempo, que respondem a cada momento com propósitos específicos que, no seu agregado, são políticas de fundo, são mesmo a vida real. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD. Faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimos membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O que propomos alterar visa dar o enquadramento legal necessário à admissão de empresas na Zona Franca da Madeira até ao final de 2023. Uma situação que está pendente e que muito penaliza a Madeira e, por sua vez, Portugal. Não perceber isso é recusar o impacto deste instrumento nacional de captação de investimento que, em caso de extinção, levaria a uma perda de 3% da população ativa na região e de 400 milhões de euros em VAP, o equivalente a 1.600 euros por cada madeirense. Esperamos assim que, numa lógica de compromisso e de responsabilidade com o país, esta intenção tenha acolhimento e que a aprovação seja também um sinal de compromisso para o futuro. Um compromisso para a renegociação dos auxílios de Estado com a Comissão Europeia pós-2023, que permita que, numa perspectiva de total rigor, se possa potenciar este importante projeto, certos que, se isso não acontecer, a deslocalização das empresas e dos capitais será automática para outros destinos, até alguns no continente europeu, o que será uma perda lamentável para Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra o deputado Sérgio Ávila, do Partido Socialista.